uma ilha misteriosa guardando muitos segredos e armadilhas. Tesouros escondidos, artefatos sagrados, relíquias de sociedades secretas. O que, afinal de contas, se esconde nas profundezas de Oak Island?
Discos voadores. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar de uma conspiração pra ninguém botar defeito. Muitos mistérios, a gente vai tentar desvendar os segredos da Ilha do Carvalho, né? A Ilha do Carvalho, não do Professor Carvalho. A Ilha do Oak Island. E pra me ajudar nisso, temos aqui ele, o investigador Rafael Jacaúna.
É, pessoal, agora vamos ver se os Templários têm alguma relação ou se são aliens.
Caraca, cara, eu quero saber, pelo amor de Deus, eu quero saber aonde você vai meter alien nessa história, mas beleza. Tá, vou aguardar.
Andrei, você tem que se perguntar onde eu não coloco aliens.
Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Chega, dia. Depois do episódio da semana passada, filha, eu não quero ver alien nem bisuntado de vaselina.
Verdade, agora eu lembrei o programa.
Temos aqui também o nosso novo contratado da equipe, investigador Jonathan. Jonathan, pra falar nisso, como você prefere que eu te chame?
Cara, John, tá sossegado.
John de John. Por favor, investigador John, fale aí, se apresente. E aí?
Boa noite, freaks. Tudo bem? Vocês já estão preparados pra caçar um tesouro?
Olha aí, faltou sol. Har, né? E aqui, filho, quem vos fala é o investigador Andrei. E antes da gente falar qualquer coisa além, vamos pro cast. Em 1795, um jovem chamado Daniel McNeese estava explorando a ilha quando se deparou com uma depressão redonda no chão. E em uma árvore, acima da depressão, havia uma polia de navio. Como havia várias histórias de que piratas passavam por ali, no dia seguinte, Daniel voltou com mais dois amigos e começaram a cavar a depressão. Nos dias que se passaram, McGinnis e seus amigos John Smith e Anthony Vaughn trabalharam cavando o buraco. Quando eles conseguiram atingir 3 metros de profundidade, encontraram uma camada de tábuas de carvalho. E assim a gente começa com a misteriosa história de Oak Island.
Pensei que você ia falar que eles morreram de tristeza, porque eles estavam cavando a depressão.
Nossa! Cara, já no início dessa, no encontro dessa ilha, já tem algo meio cabuloso nessa história, que já diz que talvez tenham sido fantasmas que mostraram onde estava isso pra ele.
Cara, e é engraçado porque tudo que remete a essa história, claro, né? A gente tá falando de 1795. Cara, sério, muitos dos relatos não, que a gente dessa época não tinha relato, tem registro, né? E é interessante porque diversos registros diferentes contam que a história é levemente diferente. Alguns dizem que foi o tal do Daniel McInnes, outros que foram os dois colegas, o John Smith e o Anthony Vaughn. Cara, sério, tem diversos diferenças aí relacionadas a esse comecinho da história. Mas o fato que o buraco existe. Mas vamos lá, antes da gente introduzir aqui exatamente o mistério, eu gostaria de perguntar aos nossos queridos investigadores, da onde vocês conheciam a Oak Island, ou pelo menos os mistérios que cercam ela, e também, cara, o que vocês acham, assim, sem dar muito spoiler, o que vocês acham pro futuro, mas assim, qual foi a primeira impressão de vocês dessa história?
Cara, eu tive a impressão que tá aí um mistério definitivamente real, que pode ser, basta gastar uma grande quantidade de dinheiro, como vamos ver ao longo do programa, para ser descoberto. E eu realmente acho que é uma coisa que não interessa para muita gente ser descoberto, porque, não sei, se eu tivesse muita grana sobrando, eu fazia que nem o pessoal atual aí, investiria dinheiro mesmo pra procurar, e eu não vejo esse interesse do governo nem de ninguém, sabe? É muito interessante aquele lugar pra deixar abandonado.
Cara, eu conheci nas minhas pesquisas sobre o sobrenatural, sobre o outro lado. E encontrei um vídeo, então, falando sobre esse mistério da... sobre um tesouro real, o verdadeiro mapa do tesouro. Onde estaria e o que você faria pra encontrar. E, cara, é uma coisa que é atual e que ninguém achou. E que todo mundo sabe que tem alguma coisa lá, mas todo mundo pensa, né, que tem alguma coisa lá. Porque durante o cast vocês vão entender o que os fatos nos dizem. Mas é algo que é a primeira vez que você sente uma vontade de ir pra um local só pra explorar.
Exatamente, cara. É aquele... Sério, esse tipo de história me lembra muito os Goonies, sabe? Isso é tão legal, sabe? Isso é tão nostálgico. Isso é tão bacana, tão divertido. Que, cara, é... Cara, eu gosto, assim. É, eu tenho minhas ressalvas com essa história. Pra fazendo já liberando aí meu lado cético. Mas a gente vai falar um pouquinho delas pro futuro. Mas, enfim. Os três garotos, né? Ou dois garotos, ou um garoto. Dependendo do relato que você acompanhe. Ou então a cidade. Descobriu esse buraco. Encontraram uma camada de tábuas de carvalho o tapando, né? Uma madeira típica da Europa. A cada 3 metros que alcançavam, sempre encontravam uma nova camada de tábuas. Quando alcançaram 9 metros, para eles, ficou muito difícil de continuarem, então eles desistiram momentaneamente. Após 8 anos, formaram uma companhia chamada de The Oslo Company, com um intuito exclusivo para caçar esse suposto tesouro. Mas por que suposto tesouro? A gente falou um pouquinho sobre isso, por causa da época da pirataria, essa questão de tesouro enterrado. Eu vou pedir pro nosso professor de história, Rafael Jacaúna, dar um contexto do que a gente tinha nessa época. Vamos lá. 1795, 8 anos depois eles formaram essa companhia. Por que levariam a crer que seria um tesouro pirata? O que estava acontecendo nessa época, Rafael?
Bom, nessa época a pirataria já não estava... Já não era aquela grande pirataria que a gente vê necessariamente no filme Piratas do Caribe, mas por toda a região da América do Central e do Norte, tinham muitas histórias de piratas que escondiam tesouros em buracos, como a gente conhece em histórias, né? E parte dessas histórias iam se revelando verdade com o tempo, né? Que se encontravam tesouros enterrados, se encontravam histórias, relatos do governo inglês resgatando tesouros. E eu não lembro necessariamente, mas se eu não me engano, tinha histórias de um ou dois grupos de piratas que visitavam a região e atacavam colônias francesas lá pelo Canadá, né, que foram vistos na época do início do século XVII, mas explorando, atacando navios ingleses naquela região, e não se sabe muito bem o fim que eles tiveram. Alguns dizem que os ingleses conseguiram rechaçar, afundar o navio e tal, mas tinham essas notícias de piratas que também rondavam a região. Provavelmente com essas histórias, e já que a gente está falando do século XVIII, um buraco desse, pô, buraco numa ilha deserta, tesouro pirata, né? Isso aí é um prato cheio para histórias das mais diversas e a sede de encontrar o tesouro, né?
Sem falar que, segundo os relatos, né, essa coisa do carvalho, como a gente já disse, é uma madeira da Europa. Então leva a crer que quem construiu ali, né, foi uma pessoa que veio de fora, proveniente de um navio. Relembrando a todos que, como o relato é contado, tinha também aquela polia de navio, né? Tinha a questão da polia do navio. Então pode ser uma questão de demarcar ali alguma coisa relacionada a navio, buraco, ilha misteriosa, abandonado. Então tem toda essa mística local.
Isso, cara, que essa polia é como se fosse, digamos assim, uma roldana, né? E ela tava presa na árvore, então o que dava a entender? Que eles colocaram aquela roldana pra usar essa uma corda pra descer alguma coisa pro buraco abaixo, né? Então isso já dava a entender que tinha realmente alguém foi ali, fez um buraco e colocou alguma coisa abaixo, mas eles não sabiam a profundidade que isso ia estar.
Sim, com certeza, com certeza. Mas antes de a gente continuar, gostaria de fazer aqui uma pequena pausa. Acabaram de postar aqui no nosso grupo do Facebook do Mundo Freak, Rafael Maus. Acho que é assim que se pronuncia. Acabou de postar. Pessoal, vocês já ouviram falar sobre isso? Sugestão para o futuro podcast. Que ele posta Oak Island, Wikipedia. Com certeza a gente não tirou nossa foto da Wikipedia, então fiquei relaxado, Rafael. Mas considere isso aí com sorte. Cara, sério, ele postou há 3 minutos, que coincidência.
Rapaz.
Beleza, fica aí o easter egg. Grande abraço aí, Rafael. Seguinte então, vamos dar uma continuidade. Agora que os ouvintes devem estar malucos para descobrir o que tem debaixo de todas essas madeiras loucas. Meu Deus do céu, tá tapado até o infinito e além. Cara, sério, é muito mais profundo do que vocês podem imaginar. Com a retomada da escavação, atingindo 12 metros, encontraram uma camada de carvão. Aos 15, uma camada de piche. Aos 18, uma camada de fibra de coco. Ao chegarem a 27 metros, eles encontraram uma pedra com escritas de algum alfabeto desconhecido por eles. Olha aí o mistério aumentando, cara. Que bacana. E é engraçado que, galera, 27 metros é coisa pra caralho. Cara, sério, 27 metros é muito profundo. É muito profundo. Talvez assim, poços, questão de pegar água e tal, é bacana, beleza, dá pra... é comum. Mas, tipo, se a gente for tentar analisar hoje, né, um homem adulto tem em média 1,80, vamos arredondar pra 2 metros. Tem praticamente 15 homens adultos pra baixo, né, pra gente ter uma proporção bacana. Mas 28 metros, cara, já é muito distante. E a gente consegue chegar muito mais. 28 não, 27, né. Uma das possíveis traduções para o que teria acontecido nessa pedra seria... 40 pés abaixo, 2 milhões estão enterrados.
Mas é isso que é uma coisa intrigante. Qual era a língua que estava a pedra? Toda a fonte que eu procurei dizia que a pedra estava escrita numa língua misteriosa, numa língua diferente, mas não falam qual era a língua que estava escrita. Vocês acharam alguma coisa sobre?
Não, então, Rafael. Essa, digamos assim, era como... até um o código? Que foi falado. É como se fosse um código. Digamos uma fonte Wing Jing, se não me engano.
Entendi.
E... essa pedra até sumiu depois, mas atualmente eu nem sei quem foi a pessoa que traduziu isso na época, né? Pegou e falou, não, significa que vai ter 2 milhões enterrados abaixo. Mas a tradução em si estava errada, que o que dizem que pode ter nessa pedra seria um enigma. Que o que estaria nesse enigma é o que a gente vai descobrir daqui a pouco.
João Kleber, né, cara? Vamos lá. 40 pés abaixo, 2 bilhões estão enterrados. Pelo menos era isso que mais ou menos a gente tem aí dos relatos. Atualmente, alguns pesquisadores acreditam que a tradução esteja errada e que a inscrição seria um enigma, como a gente está falando, para desativar possíveis armadilhas. Aí você vai perguntar, ué? Fala sua voz de ouvinte com dúvida, Rafael.
Ué? Ué, como assim?
Exatamente. Como assim armadilha? Cara, sério, você não perde por esperar.
Cara, na moral, são essas armadilhas que me deixam, assim, extremamente confuso da cabeça, cara. Como naquela época os caras conseguiram fazer umas armadilhas tão intrigadas. A lá Indiana Jones quase, só faltou vir pedra rolando, sabe?
Rafael, já assistiu Indiana Jones e o Mistério da Caveira de Cristal?
Ah, inclusive eu gosto muito desse filme.
Ah, não, Rafael, não. Vamos pra frente. Não,
o John chegou onde eu queria.
Não, para. Não, não, Rafael. Ai, vai se ferrar. Engraçado é que essa pedra que a gente tá falando aqui, ouvinte, ela desapareceu misteriosamente em 1919. E nenhum decalque foi feito, somente uma ilustração. Depois que retiraram a pedra, as escavações continuaram, mas então uma das armadilhas foi acionada, inundando o poço, que no dia seguinte a água chegou até 10 metros. Depois de inúmeras tentativas frustradas de bombear a água, o povo decidiu cavar um poço ao lado, mas ao chegar a 30 metros de profundidade, o novo poço também foi inundado. Mais tarde, descobriram que a água que inundava o poço vinha do mar, sendo impossível bombeá-la para fora. Então, o The Oslo Company desistiu do projeto. E a partir daí, a gente finaliza essa pequena versão de 200, 300 anos atrás. E eu gostaria de perguntar aí, até esse momento. E aí, galera? O que vocês achavam até aí?
Cara, quando eu vi que tinha uma armadilha, eu queria... Eu tava acompanhando o documentário e eu falei... Ah, porra, gente, isso aí é fácil. Isso aí é só descobrir por onde a água entra, tampar. Porra, os caras foram lá no episódio, um ou dois episódios seguintes, fizeram isso. E eu falei, não, cara, não pode ser. Como, cara? Não. Como eles conseguem fazer isso naquela época? Eu fiquei mais intrigado ainda.
É, cara, o sistema que foi descoberto depois, mas até o momento você pensava, os caras estavam vendo ali que tinha água realmente entrando, o que vinha direto do mar era só tampar o buraco que tava fazendo essa água entrar, né? Mas eles resolveram desistir, né?
É, porque imagina, você no século XVIII ter que mergulhar, né? Ter que ir para um buraco de 30 metros já é complicado. Avalie ter que mergulhar num buraco de 30 metros de profundidade com água salgada, com a tecnologia da época e tudo mais. Eu não sei nem se tinha já tecnologia de escafandro na época. Mesmo que tivesse, seria um custo exorbitante. Então, os caras, pô, não tem condição de mergulhar 30 metros e fazer isso. Deixa isso aí para o próximo.
Exatamente. Bem, a gente vai falar um pouquinho das teorias, mas eu tenho algo que pode chegar um pouquinho perto do que a gente está falando. Mas, ó, nós estamos aqui falando de uma estrutura, né, montada, que, cara, é complexa. Vamos combinar para 1700 é complexa?
Aí que tá, André. Aí que tá. Os ouvintes têm que definitivamente entender. Não se sabe exatamente quando ela foi construída.
Sim.
Se sabe que ela foi descoberta pelo Maggini em 1795. Isso é no final do século XVIII. Então, não se sabe quando ela foi construída. Não se sabe em que época, por quem foi construída. Não se sabe nada de quando ela foi construída. Só sabe que é uma estrutura complexa que até hoje, com os equipamentos modernos, não conseguiram chegar ao fundo dela.
Sim, mas é interessante porque, cara, vamos lá, um sistema de bombeamento de água do mar, cara, não é muito complexo. Na antiguidade a gente já tinha ferramentas, ou pelo menos sistemas bem parecidos com isso, né? Roma, por exemplo, tinha um sistema extremamente inteligente de aquedutos e de esgoto, né? Os próprios egípcios também tinham um sistema bem bacana de relacionado a bombeamento de água. Então, assim, não é um sistema exatamente complexo.
Ah, eu vou ter que discordar de você, porque, primeiro, que não é bombeamento. Tem todo um cálculo da queda de água e da profundidade exata para essa queda ser acionada. É literalmente uma armadilha. O que acontece? Não é só a entrada da água para ela ir até a altura de 10 metros, se eu não me engano, da boca do poço. É um buraco cavado a mais ou menos 33 metros de profundidade que atravessa a ilha, uma bela de uma parte da ilha, quase a metade do raio da ilha, até o mar. Essa queda tem uma queda adequada para a água entrar, não sair. E uma vez que essa água entra, ela tem a pressão suficiente para inundar até quase a boca. Quando você pensa nisso, ok, tem tecnologia para fazer aqueduto, tem tecnologia para fazer esgoto em cidade, em Roma, tudo bem. Mas cavar um buraco de 33 metros, cavar lateralmente numa ilha e fazer, no mínimo, eu acho que alguém morreu fazendo isso. E não foi alguém, uma pessoa. Porque a partir do momento que você cava por dentro, tá seco. Quando você fura pro mar, você não tem como sair dali, cara. É, no mínimo é uma pressão na sua cara. E como que a pessoa, na época, ia lacrar o túnel pra acionar a armadilha? Então é um negócio complexo, André. Porque...
Sim, sim. Eu nem falo que é. Não é que não seja complexo. Não, claro que é um sistema complexo. Só que eu falo, o ser humano tinha o conhecimento de fazer algo nesse sentido. Eu acho que o que eu tô querendo levantar aqui é o mistério de estar fazendo isso em um lugar tão isolado a troco de aparentemente nada. Eu acho que é isso que vai levar exatamente a todo esse mistério, né? A troco de que teria um sistema tão complexo, né? De túnel, com armadilha e por aí vai, que a partir daí chegamos na questão da especulação, né? Mas vamos lá. Depois de 45 anos, sem novas explorações, a companhia The Truro Company iniciou novamente uma exploração em 1849. E, usando uma broca, eles começaram a perfurar. E ao chegar a 29 metros, a broca atravessou algo oco. Recolheram a broca. Essa é...
Assim, é que não era uma broca, digamos, inteira de metal. Ela era uma broca que tinha um buraco pra ir recolhendo o que tava dentro, né?
Ah, entendi. Em 1849?
É.
É, André, se o pessoal construiu isso há muito tempo, o pessoal em 1849 tinha os recursos, assim. Afinal, os romanos fizeram aqueduto, tinham feito esgoto em Roma.
Sim. Foram analisar a amostra e encontraram 14 centímetros de cascalho e 77 centímetros de algo parecido com pedaços de metal. Depois, 2 metros de carvalho, mais 77 metros de cascalho, 14 centímetros de carvalho, e a conclusão foi que teriam perfurado 2 urnas cheias de moedas. Quando puxaram a broca, encontraram um pedaço de carvalho e casca do que parecia ser coco, e numa das perfurações, 3 elos de ouro foram trazidos pela broca. Descoberto que o poço foi criado com um sistema de drenagem parecido com os dedos das mãos, cada dedo era um canal cavado debaixo das rochas. Descoberto isso, bastava desmantelar os canais de drenagem e represar a água que estava dentro do Smith Cove, em uma represa. Mas após uma tempestade, acabou sendo destruída a represa antes de ficar pronta, e por falta de dinheiro, abandonaram o projeto. Oak Island Treasure Company iniciou em 1893 com um homem chamado Fred Blair, juntamente com seu grupo. Sua primeira tarefa foi investigar os poços internos. Tentaram represar a água de Smith Cove, dinamitando o túnel de inundação. 5 cargas foram ajustadas em buracos perfurados perto do túnel. Não funcionou. A água jorrou mais forte do que nunca. Ao mesmo tempo, uma nova amostra foi perfurada com uma sonda do próprio poço. Os resultados foram os seguintes. A 38 metros, bateram em madeira e depois em ferro. Em 39 e 46 metros e também em 48 e 52, uma argila azul foi encontrada, que consistia em barro, areia e argila. Também foi achado um domo de concreto. O domo era de 2 metros de altura e 24 centímetros de espessura. Dentro do domo, a sonda encontrou madeira e quando a sonda foi trazida, outra peça foi unida ao quebra-cabeça. Foi encontrado um pedaço de pele de carneiro curtido com as letras VIUI, ou, né, que seria WI. As pessoas ainda não têm muita certeza sobre exatamente o que significava. Então deu início às teorias sobre os manuscritos originais de Shakespeare. Olha que maluquice a gente tá entrando. Tentaram perfurar mais buracos com a intenção de resgatar o domo de cimento, mas todos falharam com a inundação. Blair e The Oak Island Treasure Company continuaram cavando novos buracos, perfurando e achando mais amostras, mas nenhum progresso foi feito. Triton Alliance, Daniel Blankenship, começou suas buscas em 1965 e em 1970. Para fugir das armadilhas do Poço do Dinheiro, ele escavou um poço com 72 metros de profundidade à mão, chamado de Borehole 10X, ou simplesmente 10X. Com a ajuda de seu filho Dave Blankenship e outro caçador de tesouro local, Dan Hansky, eles cobriram o buraco de 2 metros com tubos de aço de tanques antigos da ferrovia. O túnel 10X afundou e Dan abandonou o projeto quando ficou sem dinheiro. Mas antes do túnel afundar, Dan mergulhou até o fundo do túnel com uma filmadora. Ele conseguiu ver vigas de madeira, ferramentas antigas, túneis e algo parecido com baús. A gente vai deixar esses vídeos aí pra vocês. Vocês chegaram a ver os vídeos?
Lembro que eu vi alguma coisa no History, se eu não me engano, mas eu não sei se são os mesmos vídeos que você tá falando.
É, eu vi só alguns prints, né, que seria do que ele viu ali. E até, se eu não me engano, ele viu uma mão humana, alguma coisa assim.
Não, a mão humana é depois.
Olha aí, o mistério. A gente vai deixar esses links, são 3 vídeos, tá, galera? Pra vocês acompanharem aqui com a gente. E agora vamos pular pra 2007. Os irmãos Rick e Martin Lajin compraram a maior parte das ações da empresa que possui o controle de Oak Island, tornando-se donos do local. Durante anos, eles investigaram as histórias e reuniram as muitas licenças necessárias para explorar o local. Bem, vamos lá. Esse mistério todo que a gente tá comentando aqui, é claro que as pessoas podem ter ficado um pouco perdidas, mas, galera, não é nenhuma parte do que é realmente todo esse mistério. Quem trouxe ele pra mim foi o John, principalmente porque ele comentou sobre uma série de TV que estão fazendo de Oak Island, mas melhor a gente falar um pouquinho dela no futuro. Mas até aí, a gente tem mais ou menos o que tem de descoberto de Oak Island. Não tem mais nada além, entre aspas. A gente vai debater aqui algumas coisas recentes, que tipo de enigmas a gente pode trazer. E aí, até o momento, década de 70, depois de 2007, os irmãos compraram o terreno, compraram as licenças necessárias. E aí, até o momento, o que, que a gente tem, galera?
Bom, deixa o John falar o que tem na época, que eu falo um pouquinho dos irmãos Laguna depois.
Beleza, eu vou comentar então um pouco, cara, sobre até o que você tava falando, Avel, sobre esses canais que foram parte ali da primeira armadilha, né? Cara, esses canais, eles foram cavados no barro, embaixo das pedras da praia. Então, o que acontece? Eles estão a 33 metros de profundidade e eles se estendem 152 metros até a praia. Chegando lá, eles se dividem em cinco. Um canal que se divide em cinco canais saindo para pegar a água do mar. E constataram que esses túneis, eles são revestidos com fibra de coco dentro deles.
E detalhe, né? Coco não tem na ilha.
Sim, não tem coqueiro no Canadá. Se eu me engano, é na Ilha da Bermuda que tem coqueiro, que tipo, fica 2.500 quilômetros depois.
Eu trabalho trazer coco, hein?
E, cara, isso é uma das coisas que todo o trabalho que teve, até que o Rafael comentou, que com certeza tiveram as pessoas que morreram fazendo esses canais, né? Talvez todos preencheram e abriram os cinco canais ao mesmo tempo pra água ir e lacraram ali a primeira armadilha.
O mais doido também é que os caras fizeram um túnel de profundidade ainda indeterminada e foram preenchendo ele com coisas, né? E foram subindo, o cara foram cavando e foram colocando, enterrando coisas e voltando e subindo. A pergunta que eu fiquei muito cucado é: será que alguém pretendia voltar lá e tirar? Do jeito que isso foi construído, na minha opinião, é que não. Alguém enterrou alguma coisa ali e queria que aquilo ali permanecesse escondido e lacrado para todo sempre. Essa é a minha primeira observação sobre isso.
Uhum. Ah, cara, até que eu tava comentando que eu falei que é revestido de coco, né? De fibra de coco. Imagine, 152 metros que são revestidos ali com fibra de coco. O que que isso faz, cara? Isso faz com que a água seja filtrada. Então não entra areia, entra só água pra não entupir os túneis, pra não chegar a fechar o túnel e não entrar mais água.
Caralho, os caras pensaram até nisso.
E a fibra de coco, ela é extremamente resistente ao tempo, à água salgada e uma série de coisas. Não à toa que, por exemplo, teve um ex-presidente americano, acho que foi o John Kennedy, ele usou fibra de coco para pedir ajuda na guerra. Ele ficou preso em algum lugar e ele mandou uma mensagem através da fibra de coco pelo mar. E o cara viu a fibra de coco e mandou resgate, mandou o exército lá, um pelotão salvar onde ele tava. E essa fibra de coco ficou na mesa do salão oval do escritório lá do presidente durante muito tempo. Em homenagem à luta lá do presidente e tal. Então, assim, a fibra de coco é um negócio que já se sabia que ela tinha muitas propriedades e a resistência dela ao tempo é conhecida. Não foi à toa, não foi de graça.
Sim, cara, eu acho isso extremamente interessante. Eu discordo um pouco da opinião do Rafael, que não foi pra ser descoberto. Porque se não fosse pra ser descoberto...
Não. Calma aí. Não disse que não foi pra ser descoberto. Eu disse que quem enterrou aquilo, ele não tinha intenção, na minha opinião, de desenterrar. Tá entendendo? Ele escondeu, ele lacrou aquilo ali de uma forma que nunca conseguissem tirar dali. Achar poderiam, ok. Mas tá construído de uma forma que não conseguem retirar. Não vão conseguir retirar. Ou pelo menos, então, é uma cicada do século XVI, né?
Sim. Mas, cara, eu acho que ninguém se daria o trabalho, sabe? Enterraria e foda-se, sabe?
Aí que tá o lance. Os piratas, Andrei, eles enterravam o tesouro, basicamente, até onde eu lembro, por dois motivos básicos. Primeiro, pra não serem roubados por outros piratas. E segundo, pra caso eles fossem presos, ou quando eles estivessem fugindo, né, caso os navios deles fossem abordados por inimigos ou pela marinha de algum país, eles não perdessem o tesouro. Eles podiam sair e voltar lá no tesouro enterrado dele e resgatar o tesouro. Tá entendendo? A intenção de enterrar o tesouro é você resgatar o tesouro depois. Se você demora anos pra construir um negócio e você não vai conseguir desenterrar aquela bosta de lá, não é um tesouro pirata, porque o pirata tava sacaneando então, né? Eu vou enterrar um negócio de forma foda, vou demorar anos pra construir isso e nunca vou desenterrar.
Os piratas, eles meio que usavam como se fosse o buraco ali é um banco deles, né, cara? É guardar o dinheiro embaixo do colchão. Só que, o seguinte, tem até, depois a gente vai ver um pouquinho, sobre que dizem que pode ser o tesouro de algum dos dois piratas. Mas, cara, isso é muito trabalho pra ser feito por um pirata assim, não desmerecendo, né? Mas, cara, é algo, uma arquitetura que fizeram, um pensamento de engenharia pra criar essas armadilhas, pra fazer todos esses túneis. Além de demandar muito tempo, com certeza pessoas iam ver que tinha alguém na ilha lá, né? fazendo isso. Porque não ia chegar alguém de canoa levando cada coisa de uma vez. Iam chegar navios ali, né? E isso que só foi achado em 1795. Por isso que não se sabe quando isso foi feito, cara. Porque isso ia demandar anos mesmo. E outra coisa, até, se eu não me engano, a ilha tem essa lenda na ilha, antigamente, que ninguém ia até essa ilha, porque diziam que ela era assombrada por dois pescadores que tinham morrido por lá. Então ninguém chegava perto dessa ilha. Então isso já, bem dizer, alguém plantou essa lenda pra que não fosse na ilha. Outra coisa que, se fosse pra esconder ali, pra ninguém achar, tem essa pedra que foi encontrada aos 27 metros que sumiu. Então, que talvez ali, aquele enigma diria como desativar as armadilhas pra conseguir retirar. Mas essa língua, talvez só a própria pessoa que escondeu, ou alguém da família, ou, sei lá, aceita a comunidade, não sei, que entendesse essa língua que foi criptografado, poderia descobrir, então, retirar o tesouro sem que acontecesse tudo isso, né?
Uhum. Mas, caraca, seria um negócio complexo. Uma frase que explicaria onde cavar, explicaria, de repente, o caminho correto. Mas é que tá, né? Essa pista estaria enterrada a 30 metros. Porra, não faz sentido. Você vai ensinar como desenterra o negócio, você vai colocar no próprio lugar. Ó, não cava aqui não, tá? Cava em tal lugar. What, cara? Como assim?
Não, é assim, até por isso que tá criptografado, né? Porque então não tem uma pedra de Rosetta sobre a como traduzir o que tava escrito ali. Então acho que talvez só o legado foi deixado, a herança dessa pessoa ou desse grupo que fez, que talvez conseguisse traduzir o que tava nessa pedra, né? Mas
então a gente tem que supor que eles esperassem que a pessoa correta começasse a cavar, então, né?
Isso é, até porque pelo tamanho da ilha, que é uma ilha muito pequena, eu nem me lembro o tamanho da ilha, mas é uma ilha muito pequena mesmo. Pra alguém achar que ia ter alguma coisa ali, talvez só contando mesmo pra alguém. Contando e as pessoas já ser instruídas pra ir até lá e retirar isso, o que for que tenha lá, né?
Uhum.
Sim, exatamente, exatamente. Você que me introduziu a esse tema, John, um pouquinho sobre a série de TV. Eu sei que você me contou um pouquinho sobre ela, foi quando eu fiquei um pouquinho maluco sobre isso. Conta aí um pouquinho, você conhece, o que que você conhece, o que que você viu, se você viu até a última temporada.
Cara, eu não assisti a série em si, eu fui vendo alguns resumos e depois eu vi alguns vídeos, né, comentando sobre ela. Mas o seguinte, se eu não me engano, o que acontece? Os irmãos Laghini é o Marty e o Rick. Se eu não me engano, é o Marty que é rico pra caramba.
Ele é dono de uma companhia de petróleo.
Isso, o Marty, ele é dono de uma companhia de petróleo e gás, que ele mesmo fundou. E o Rick, se eu não me engano, acho que é até um carteiro aposentado, cara. E se eu não me engano, o Rick tava vendo uma revista e descobriu sobre o mistério da ilha. E aí foi, contou pro Marty, e o Marty foi e decidiu comprar essa ilha. A ilha foi à venda, né, em 2006. E ele foi e comprou a maior parte da empresa que é dona da ilha. Então isso concedeu a ele o poder, né, de fazer o que quiser com a ilha, tirando as licenças que ele precisou, né, do meio ambiente e governo, essas coisas lá pra poder escavar na ilha novamente. Porque antes era, a pessoa chegava e ia cavando lá onde quisesse, né. Tanto que a ilha parece, não sei se como tá agora, né, mas ela pareceu um queijo suíço.
É, também, né, depois de tantas escavações dessas. E eu imagino também que qualquer pessoa que tenha escavado algo complexo tenha encontrado talvez um ponto certo, um ponto que não tem alguma rocha difícil de escavar, ou algo nesse sentido. Então eu imagino realmente que possa ter várias tentativas frustradas, independente disso, né?
Aí que tá o lance. Quando os irmãos Laghini chegam, eles trazem toda a nova tecnologia, né? 2006 foi a última empresa que tentou, mas eles são os caras mais, vamos dizer, mais tecnológicos também. Eles trouxeram muito equipamento de ponta, trouxeram todo tipo, né? Eles são do tipo de crente, né? De believer, que você não pode falar que não é um cara que gastou dinheiro. Eles gastaram e ainda estão gastando muita grana. Os caras estão colocando milhões ali, investindo e investigando com sonda, com máquina de perfuração, com bomba d'água, com bombeamento disso, com bombeamento de pântano, com um helicóptero para visualizar. Por quê? Eles foram procurar por onde a água entrava nos túneis, né? Aquele problema da inundação. E eles jogaram um tipo de tinta no túnel e fizeram um bombeamento reverso, que a tinta saiu, eles pegaram o helicóptero, sobrevoaram a ilha, e a tinta, aquele corante que eles jogaram na água, saiu, se eu não me engano, em 8 ou 9 pontos distantes um do outro. E isso mostra que o túnel, ele tinha várias saídas. Se você tampasse um, tinha água entrando por outros. Aí eles descobriram outra armadilha de água que acionava outro túnel, se não me engano, a 50 metros de profundidade, que inundava de novo caso você tampasse o de cima. E os caras iam ficando malucos. E eles começaram, em vez de ficar cavando dentro da água, eles começaram a cavar outros buracos, voltaram a cavar no 10X, porque o 10X tinha afundado, mas tinha uma estrutura. Trouxeram maquinário pesado, maquinário de grandes obras, de construção de arranha-céus, ao ponto de o próprio terreno da ilha não suportar o peso da máquina e afundar a máquina, tendo que tirar a máquina às pressas, puxar a máquina com caminhões, porque a máquina estava afundando em cima do túnel, por causa do próprio peso dela, que eles descobriram que o terreno era muito macio, uma máquina de uma perfuratriz muito moderna. E eles começaram a se perguntar, cara, será que quem construiu isso aqui sabia que não tinha como botar uma máquina capaz de perfurar, porque a máquina é muito pesada, porque a máquina, né, os ouvintes, para entender, ela é muito grande, muito potente, então ela tem muito peso, ela tem que ficar sobre um terreno completamente plano, porque senão você vai perfurar de lado, sabe? A broca vai quebrar. Então, conforme ela ia perfurando, a máquina ia entortando. Se a máquina entortar, a broca vai pro cacete. Então, os caras não conseguiram trabalhar da forma que eles quiseram e ainda estão lá investindo dinheiro. Esse documentário ainda tá rolando no History e tá com atualizações, se eu não me engano, semanais. E eles encontraram mão, encontraram mais fibra de coco.
Como assim? Calma. Para. Encontraram mão, fibra de... Não, calma. Não é assim. Não é tipo, por exemplo, aquele filme lá do Alligator lá, que nego acha a bota com o pé dentro ainda. Não, calma aí. Mão, que mão é essa? Dá onde surgiu a mão? O Megazord, a mão do... Com certeza essa ilha vai levantar o Megazord daqui a pouco. Do que estão falando. E que mão é essa?
Mais ou menos a... Se não me engano, a 60, 70 metros de profundidade, foi onde eles estão ainda no momento. Eles encontraram, parece que... Agora eu não lembro, acho que não foi a mão inteira. Eles encontraram vários ossos de dedo de mão, e você fazendo aquele encaixe básico, você vê que, esqueci o nome desses ossos, são ossos específicos,
chama
que só tem um
ossos
dedo.
De mão,
não, porra. Acho que são falanges, sei lá. Eles encontraram esses ossos específicos de mão humana, e eles, porra, ficaram malucos. 60 metros, os caras, né, você vai cavando e vai encontrando mais coisa, quanto mais você cava, mais coisa vai encontrando. Encontraram uma suposta câmara, mais ou menos 60 metros de profundidade, que eles não sabem o que tem, não sabem se a câmara inundou depois que eles perfuraram, porque a água, né, como a água vem direto do mar, tu não consegue ver se a água caiu em algum lugar, e os caras estão meio que pausados, eles não sabem. E a teoria que foi levantada, que eu não sei de onde, não sei se eu perdi o capítulo ou se alguma outra parte, é sobre os templários, que supostamente seria um tesouro templário que teria sido escondido. O grupo templário, ele vai ser dissolvido em 1312, se eu não me engano, pelo Papa Clemente. Ele vai dissolver os templários por uma série de problemas que depois a gente pode falar, de repente, num cast sobre templários. Mais ou menos que nem acontece no Star Wars, né? Eles são meio que traídos, eles são pegos de surpresa, mas sobrou uma galera. E, supostamente, eles tinham um tesouro, né? Que muitos já sabem pela cultura pop que supostamente seria o Santo Graal, ou alguma magia templária poderosa, alguma... Eles tinham algum tesouro que o Papa queria, que a igreja queria tomar posse. Só que esse tesouro desapareceu junto com os últimos templários que não foram presos. E supostamente, eu não sei, os ouvintes vão ter que me desculpar, de onde vieram esse papo, de onde que vieram essa suposição, mas que os templários teriam construído essa estrutura e escondido no fundo dela esse tesouro deles. Por isso essa minha teoria, que foi escondido ali para nunca ser retirado. Foi feito de uma forma que não pudesse ser tirado de lá de dentro nunca. Inclusive tem uma maldição, sabe da maldição, João?
Cara, sei.
A história da maldição diz que, né, que ele vai falar da maldição, mas diz que supostamente já tá chegando no final o mistério.
Vamos falar um pouquinho então sobre o que a gente tem aí. Então, um dos grandes enigmas é sobre a tal da Cruz de Fred Nolan. Em 1981, esse caçador de tesouros morador de Oak Island notou 5 grandes pedras em formato de cone em sua propriedade. Depois de medir a distância entre elas, descobriu que formava uma cruz perfeita, de 219 por 264 metros. No cruzamento dos braços da cruz, Nolan desenterrou uma sexta grande pedra com o rosto humano esculpido nela. Caraca, que sinistro! Acredita-se que a própria cruz é uma pista, uma das muitas que sugerem que o que está enterrado em Oak Island poderia ser um artefato religioso inestimável. Olha aí. Outra curiosidade é que existe um pântano em formato de triângulo, provavelmente feito por humanos em Oak Island, que muitos exploradores acreditam ter algo estranho, como tábuas no fundo. O novo proprietário, os irmãos Laguna, como a gente está falando aqui, tentaram drená-lo, mas não conseguiram. Então levaram uma moderna sonda para detectar metais e detectaram uma quantidade considerável de metais não ferrosos.
Metais não ferrosos, seja ouro e prata, né?
Olha aí, na hora de resgatá-los, não havia simplesmente nada. Uma teoria diz que existe uma caixa misteriosa enterrada nesse pântano. Caraca, sério, eu vou mudar pra lá, cara. Sério, achamos Gravity Falls, gente.
Cara, esse pântano é tão louco porque eles, primeiramente, eles colocavam água no pântano, eles drenavam ali, colocavam água. Depois eles repararam que o formato do pântano não combina, né? Tem um lance desse, ele é estranho. Eles ficaram curiosos. Eles associaram com a cruz e começaram a reparar que os poços, eles eram cavados também num posicionamento único. Parecia que não eram cavados aleatoriamente. E eles começaram a investigar a posição das coisas na ilha. Provavelmente, como o André acabou de falar, essa cruz aí que levou essa teoria dos templários. Eu não me atentei pra isso. Então, a ilha é cheia, cheia de coisa. É incrível. Quanto mais os caras gastam dinheiro, mais perguntas os caras têm pra fazer.
Cara, uma coisa muito doida sobre o pântano. Sobre a cruz, tem uma teoria, cara, que eu acho até que vai ficar pro final, falar sobre essa teoria, sobre essa cruz de Nolan. Mas, cara, sobre o pântano, eu até vi um vídeo agora há pouco, eles estavam sobrevoando a ilha. E eles estavam tentando ainda drenar o pântano, né? E beleza, eles estavam drenando o pântano ainda e eles começaram a verificar que o pântano, ele é triangular. E aí eles já viram, então, ainda com essa especulação, que o pântano, ele não é natural, ele foi criado pelo homem. Esse pântano foi criado possivelmente por quem escondeu as coisas ali. E quando eles estavam drenando, eles viram umas pedras que elas formam um diamante. A posição das pedras são pedras brancas, iguais às que foram encontradas na Cruz de Nolan. E aí eles conversando, né? Cara, mas se essas pedras, essa formação, a gente só consegue ver de cima, só é visto de cima, por que que eles colocaram isso ali? Na época, nunca que iam pensar que iam ver isso dali de cima.
Andrei, aí, ó.
Ah, não, cara, não. Eu não vou. Não vou.
Andrei,
não vou.
Andrei.
Não, não, não.
Aliens.
Ah, não.
Eu tenho uma melhor, Andrei. Ah. Era pra esconder do demônio, porque o demônio veio de baixo.
Para. Calma. A gente vai pra teorias depois. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho também das maldições que envolvem essa misteriosa ilha, né? Mortes. Existe uma lenda que diz: 7 devem morrer antes do segredo ser revelado. 6 vidas já foram ceifadas desde que o poço foi descoberto em 1795. Agora, dá onde está essa maldição? Não sei. Vocês sabem de alguma coisa?
Cara, tem uma velha que falou isso pra eles. Acho que ela é moradora da ilha. Agora, de onde saiu a velha? E de onde ela tirou isso? Eu não lembro do documentário de ter falado. Mas parece que ela é daquela família do pessoal de 2006, sabe? E ela era parente deles, ou ela era uma parente que explorou no século 20, agora eu não tô lembrado realmente, mas eu sei que ela foi até a ilha, pediu pra falar com os irmãos, pediu pra eles abandonarem e falou isso, né, que tinha essa maldição que 7 tinham que morrer antes do tesouro ser descoberto, e ela tava dizendo que um dos irmãos Laguna teria que morrer trabalhando ali antes do tesouro ser, por isso que ela queria falar pra eles saírem, porque o pai dela, um parente dela que trabalhava lá, contou essa história pra ela. Agora, eu realmente não lembro de onde ela tirou isso.
Bem isso, cara. Será que ela tá contando com quem já tá lá dentro? Acho que não, né?
Não, ela tá falando sobre desde 1795 até o tempo atual, 6 morreram.
Olha aí. O primeiro deles foi em 1861, um caçador que se foi enquanto tentava tirar água do oceano do poço usando um motor a vapor. Foi escaldado até a morte em um acidente bizarro. Caraca, hein? 1897, o caçador Kaiser bebia cerveja. Mentira. Caiu para a morte dentro do poço. Meu Deus. 17/8/1965. Quatro exploradores morreram enquanto cavam poços envenenados pelo gás mortal H2S. Foram Robert K. Ristall, Robert K. Ristall Jr., Cyril Hitz e Carl Crazer. Perto do local, Dan Blackship ergueu um monumento em homenagem a eles. Agora fica a pergunta: o que será que está em Oak Island? Bem, vamos lá, galera. Debater teoria é agora. Rafael, tô soltando sua coleira. Vai, meu querido, vai e brilha.
Ah, cara, isso aí, cara. Andrei, isso aí é coisa de Deus, cara. Isso aí foi um tesouro escondido porque a igreja quer. Só que a igreja não conseguiu, desistiu. Os templários esconderam de uma forma bizarra. Detalhe, esconderam de uma forma que só Deus pudesse ver. E o demônio que está debaixo da terra jamais encontraria. Engraçado, né? Que está debaixo da terra, mas ele não pode encontrar porque a ilha é uma ilha que tem um símbolo sagrado em cima dela, desenhado, gigante. Então mostra que a ilha é uma ilha protegida, com magia templária poderosa, Andrei. Puta que pariu. Caralho, essa porra aí. Aí eu te falo, os alienígenas vão buscar, presta atenção. O André fica balançando a cabeça agora, tipo, seu Rafael.
Ai, ai, ai.
Agora sério, Andrei, sério. É templário e tem alienígena. Sem demônio.
Cara, do que o John tava falando, a gente citou um pouquinho, a gente tem aí algumas coisas sobre a maçonaria, não tem?
Tem um pouquinho sobre a maçonaria, até porque se você parar pra pensar, né, toda essa estrutura criada, toda essa engenhosidade tem a ver um pouco ali com a maçonaria, né?
É, mas é a mesma coisa.
Eles se juntaram, né, durante uma época. Até antes ali... Por isso que essa coisa dos templários, porque os templários ali se... Foi desmantelado em quanto, mais ou menos? Foi em 1312? Agora, beleza, você pensa que em 1312 se desmantelou os templários. O Papa foi e mandou matar todo mundo porque ele queria. Agora é o seguinte, cara, você pensa que apenas 400 anos depois que encontraram isso, você vê que os templários poderiam ter junto com a maçonaria criado isso pra guardar seus tesouros, ou contrataram a maçonaria, fizeram alguma coisa assim, junto com a maçonaria, que a maçonaria criou toda essa estrutura pra que eles guardassem os seus tesouros lá e fica por aqui.
É que tá o lance, é um lance que o ouvinte vai falar, pô, 1312 não tinha América descoberta ainda. Mas é por isso mesmo. Os templários foram passando aquele segredo, se uniram com a maçonaria, e quando aparece um novo continente, aquele local isolado, no norte, frio, aquele local abandonado, diz, cara, vamos construir aqui esse negócio aqui. E ninguém nunca vai ver o que tá aqui, porque vamos fazer de uma forma que jamais vão saber.
É, porque até na Oak Island, cara, se eu não me engano, eles gravam só durante uma estação do ano lá. A série que o History tá fazendo, né? Por quê? Porque não tem como se trabalhar. É chuva, é frio. São só durante duas estações do ano que tem como ficar nessa ilha. Nessas outras duas, não tem como. Então, até o local escolhido é um local que não tem como se passar todo o tempo ali pra tentar desvendar isso.
O clima dele é quase tão ruim quanto, sei lá, o clima do Alasca lá.
É bem pro norte mesmo, então é...
Deve bater um vento neurótico. Então, assim, é um segredo, cara, que quando acontecer, a raça humana vai pirar. Quando os caras descobrirem, todo mundo morre, sabe? É o baú do tesouro. Quando abrir, que nem lá no filme do Diana, quando abrir, todo mundo morre pulverizado, porque Deus não quer que você saiba o que tem ali. Porque não pode ser só dinheiro. Ah, 2 milhões. Cara, não é dinheiro que tá ali. É algo muito, muito além, algo que tem um valor inerente, não um valor mercantil, sabe? Algo muito, 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 muito sagrado, muito raro, único até.
Olha aí, olha aí. É bacana porque eu citei a maçonaria aí nessa discussão, porque os maçons, como a gente, vocês já ouviram lá no episódio da maçonaria, a gente vai deixar aí no link pra vocês, caso vocês não tenham escutado, os maçons eram os grandes engenheiros da parada. A lenda conta que eles tinham todo o conhecimento, conhecimento da antiguidade relacionada a todos esses macetes relacionados à engenharia, né, a construção, que foi, né, bastante aproveitada durante, né, a Idade Média, onde se formou toda essa mitologia toda dos maçons, etc. E que, se a gente for levar em conta, vamos lá, 1700, a gente tinha bastante coisa bacana já, bastante coisa, eu acredito, mas que algo nesse nível de detalhe, nesse nível de maluquice, talvez, cara, eu não descartaria uma maçonaria aí. Se bem que eu talvez não tenha visto aí nenhum símbolo. A gente tem essa questão da cruz, e a gente sabe que os maçons, eles são, não necessariamente precisam ser cristãos, mas eles acreditam em Deus, né, até certo modo. Então, assim, é, bate comigo, bate, assim. Não tem símbolos exatamente específicos da maçonaria nessa história, mas pra mim, por exemplo, encaixa. Bem, o que vocês acham?
Então, Andrei, não tem símbolos, é, por enquanto, né? Bem, eu vou falar aqui um pouquinho sobre as teorias, cara, que eu não... Eu descarto já, que dizem, até que são aquela dos piratas, que dizem que pode estar o tesouro do Barba Negra escondido lá. Porque o Barba Negra, assim, quando ele foi pego, ele disse que ele tinha escondido a fortuna dele onde que só ele e o Satanás pudessem encontrar. E em 1996, encontraram o navio dele. Foi encontrar o navio dele, mas vazio. Sem nenhuma fortuna. Só que é aquela coisa, cara. Eu não acho que um pirata faria tudo isso pra guardar o seu tesouro ali, né? Até porque dizem que ele saqueava açúcar e cacau. E isso ia apodrecer, com certeza.
Caraca, sacanagem. Tu tá resumindo o tesouro do Barba Negra em chocolate, cara.
Cara,
caraca. Ele era o Johnny Depp na fábrica de chocolate, né?
Cara, fechou. O Barba Negra era o Willy Wonka. Olha aí, ó. Tudo está agora. Foram os Umpa-Lumpas que construíram a parada. Cara, sério. Eu ganhei. Sério. Não vai ter teoria melhor que essa.
Açúcar e cacau.
No filme novo do Johnny Depp, que ele tá com aquela cara de pedófilo e enrustido, não tem uma hora que ele fala que a gente pegou os Umpa-Lumpas de alguma terra exótica? Cara... Foi pra Oak Island e pegou essa porra, cara. Olha aí, pô, fechou, é isso aí. Tá bom, vamos falar sério agora.
Caraca, esse Andrei dá pra falar que eu que sou mal.
O que mais a gente tem de teoria?
Cara, tem do Capitão Kidd.
Capitão Kinder Ovo? Fala aí.
Então, cara, Alex, essa lenda aconteceu por volta de 1600, cara, na Nova Inglaterra. Um dos marinheiros do Kidd, no seu leito de morte, ele confessou que o tesouro tinha sido enterrado numa ilha a leste de Boston, mas o local exato não foi divulgado. Então, eles dizem que na Oak Island está o tesouro do Capitão Kidd, mas eu também descarto, né? Porque é muito vago, pode ser, sei lá, ele jogou no meio do mar ali, e próximo ao porto lá de Boston, e tá lá no Canadá, na verdade.
Cara, vamos lá, né? Você acredita aí, ouvinte, o que, que você vai imaginar? Você é um pirata, vamos imaginar, ouvinte. Pirata, tá? Independente se você é muito inteligente ou não, você é um pirata. Você não tem uma tripulação em PhD em porra nenhuma, né? Você é um pirata. Você vai enterrar o seu tesouro.
PhD na vida, que é o que importa.
É, mas aí que tá, a sua tripulação não tem. É a tripulação pirata, né, gente? Você vai enterrar um tesouro. Então você vai fazer toda uma engenharia, vai trazer recursos de longe, quilômetros de madeira, vai trazer quilômetros de fibra de coco pra cavar buraco, pá, a ferramenta vai ficar meses. Sério, uma construção dessa aí não deve ter durado 2 semanas, né? Vamos colocar aí meses pra construir um negócio com uma mão de obra gigante num local que só pode ficar funcionando basicamente durante 5-6 meses por ano. E você vai fazer uma construção colossal com recursos limitados, porque você é um pirata, você não pode contratar uma empresa de escavação, né? Fora que você, sendo um pirata, ou você matou todo mundo lá no buraco e foi embora sozinho, ou muita gente ia saber da fofoca, porque pirata deve ser um bicho boca grande, né, cara? Tudo bem, do Barba Negra não contou, mas o Barba Negra matava todo mundo, né? Ele era tipo lá o Racha Cuca, sei lá, qual é o nome do pirata do Chapolin, que matava as pessoas quando enterrava o tesouro? Alma Negra.
Alma, cara, eu sempre fiquei puto porque sempre não tinha continuação desse episódio, eu ficava bolado.
Assim, né, ele era que não, Alma Negra, ele ia matar o pessoal que escondia o tesouro, né? Então, assim, mas você não podia cavar um buraco com 5 candangos. Você precisava de 100 pessoas pra fazer uma obra dessa. Isso eu tô jogando o número bem por baixo. Então, o pirata já fica por aí. Quando você fala em maçonaria, uma organização rica, de especialista, que tem todo um segredo próprio, um clube mais intimista, vamos dizer assim, você já está dizendo um tipo de organização que pode se manter durante anos construindo, estudando, fazendo trabalho, levando mão de obra, gastando dinheiro ao longo de muito tempo, de vários anos, até construir alguma coisa e, de fato, enterrar essa coisa para sempre. Aí esse que é o ponto. Independente de quem você acha que enterrou, vamos supor maçonaria ou se for um pirata. Você tem que imaginar que o que foi enterrado, da forma que está enterrado, aparentemente, é uma coisa que nunca foi programada para você resgatar. A não ser que amanhã encontre um túnel que tem uma escadinha lá pro final, aparentemente é um negócio que não foi feito assim. Ah, vou lá buscar, vou eu e meu filho com uma pá cavar e buscar. Independente se você sabe o código ou não, independente se você sabe a técnica correta de cavar, você não vai conseguir cavar com 10 pessoas 60 metros. Vamos ser honestos, você não consegue fazer uma escavação com paz durante 100 metros de profundidade, 50 metros de profundidade, não dá. Você não consegue subir, descer, comer, se alimentar, respirar adequadamente num local escroto.
Ah, então, mas se foi um projeto elaborado desde o início, né? Se for para um tipo de sociedade ou qualquer tipo de planejamento, você pode criar aí um sistema em que te ajude com isso, né? Simplesmente pegar a pá e sair cavando, né? A própria gravidade, você pode fazer algumas situações aí que pode te ajudar no trabalho se você tiver todo o planejamento de terreno, você saber de onde tu vai para até onde tu vem e por aí vai.
Pô, André, mas me fala um fator que vai ajudar gravitacionalmente você cavar um buraco de 60 metros. Não entendi.
Cara, pode não ser necessariamente desse tipo de, colocar homens cavando. Pode ter tido uma construção de roldanas, um sistema de roldanas, de tá até mesmo de elevadores, já que você tem essa questão também das tampas. Então você que tinha que ter cada um, ia adicionando uma tampa em cada seção, e por último a pessoa ia puxando, ia pregando lá as paradas, né? A gente pode pensar em diversos tipos de sistemas.
Eu até acredito na possibilidade de ter um local secreto na ilha, não revelado ainda, que seja uma passagem grande o suficiente para uma pessoa ir e voltar, por exemplo. Mas que esse buraco que eles estão cavando, o Poço do Dinheiro, né, que é chamado Poço Principal, eu acho que ele foi feito para ser lacrado e nunca, nunca ser retirado tesouro por ele. Isso eu tenho convicção, que não tem condição. Ah, mas tem um segredo. Não, aquele ali não. Pode ser um segredo que revele uma outra passagem. Aquela ali, não.
Talvez como se tivesse uma passagem secreta que seria correta, não as falsas.
É, como se aquele ali fosse usado para levar o tesouro pro fundo. Uma vez esse tesouro lá no fundo, ele vai ser enterrado e escavar um outro local que seria uma passagem suficiente para uma pessoa, entendeu? Mas aquele ali, não. Isso eu tenho certeza para mim que aquele ali não foi feito para ser desenterrado dali.
Tem mais algumas outras teorias, mas tem a que vai explodir a cabeça de vocês dois aí.
Olha aí, quero essa.
Opa, acho que foi até a que foi comentada no seriado. Seguinte, que é a teoria de que ali dentro tem a Arca da Aliança, o Santo Graal, o Menorá de Salomão. E por que acham isso, cara? E tem uma conexão com as obras de Shakespeare, que é o seguinte. Durante o seriado, cara, o Martin, né, que é o dono da grana, ele queria uma prova pra saber se não ia poder investir milhões naquela ilha, porque, pô, dinheiro ele não achou, né? Dinheiro assim do nada. E teve um cara, um norueguês, o nome dele é Peter Amundsen. Ele foi e falou: cara, eu tenho uma teoria aqui, eu posso explicar ela pra você? Ele falou: não, beleza, pode vir. E o cara foi até lá e começou a explicar. Esse cara me fez um documentário que se chama A Verdade Escondida em Shakespeare. Ou Shakespeare The Hidden Truth. E ele foi e, junto com um especialista em Shakespeare, eles começaram a estudar a primeira coleção de obras que foi financiada pelo Sir Francis Bacon. A primeira coleção de obras do Shakespeare que, em 1623, foi financiada por ele. E esse Sir Francis Bacon, dizem que ele foi um cientista, um explorador, aventureiro. E esse Francis Bacon, acreditam que ele também era o líder dos Rosas Cruzes. E o seguinte, ele informou que essa obra tem vários erros, tanto de ortografia, de espaçamento, numeração de página, que de repente tá na 46 e pula pra 49, mas não tem página faltando. E ele começou a estudar com a esteganografia, que é ter alguma coisa escrito dentro da grafia, como se fosse também um tipo de procurar uma criptografia ali nessas páginas. E ele descobriu um mapa estelar que leva para várias constelações, mas ela aponta diretamente para a constelação de Cisne, que é uma constelação que, bem dizer, forma uma cruz. E vendo ali junto a essa constelação de Cisne num mapa, digamos assim, em volta da Terra, ele tá apontando diretamente para a Cruz de Nolan. E essa Cruz de Nolan, que tá lá na Oak Island, né? Ele diz que isso, na verdade, não é uma cruz. Que o que tem ali é o desenho da Árvore da Vida Judaica. Ou seja, as pedras que eles encontraram são ali o meio da Árvore da Vida. E daí os caras falaram, ah, beleza, né? Então tem essas Árvores da Vida. Ele foi e falou, não, é, tem ali cada ponto desse, é um sefirote. E cada sefirote representa uma coisa. E a Árvore da Vida também foi um símbolo que foi adotado tanto pelos Templários, pelos Rosas Cruzes e até pelos maçons. E o seguinte, tem uma obra do Shakespeare que se chama A Tempestade, que ele, durante a peça, ele diz que tem uma frase que diz que é para perfurar a misericórdia. E misericórdia é um dos sefirotes. Se você pegar e ver uma foto aérea da ilha, mostrando onde está a Cruz de Nolan, e você formar a Árvore da Vida dentro dessa cruz, você vai ver que o ponto da misericórdia cai exatamente dentro do pântano.
Caraca, que maconhagem. Ah, beleza, continua.
E daí ele falou, não, beleza, você tem essa teoria, tá, mas como que você vai provar ela pra gente? Daí ele falou, não, então a gente vai procurar se vocês já acharam essas pedras, que formam ali o início da Árvore da Vida. Mais pra baixo, tantos metros pra cá, vai ter uma outra pedra parecida com essa, que vai ser a Pedra do Reino. E eles foram lá, então beleza, se a gente achar, então a gente vai te dar uma credibilidade maior. E eles foram, procuraram, porque elas acharam uma pedrinha nada a ver, e e os caras já começaram, esse cara realmente deve ter ficado maconhado bastante tempo. Só que daí ele falou, cara, não é aquela pedra ali? Tem até foto deles desenterrando essa pedra, que eles viram um pedaço da pedra e eles tiraram, e era uma pedra redonda, só que ela é como se a pedra tivesse sido cortada ao meio, ou seja, ela é redonda de um lado e do outro ela é completamente, não completamente lisa, né, mas ela é reta. E daí falam, não, pode ter sido tempo, mas que, sei lá, quebrou a pedra no meio por causa do que congela devido ao gelo, daí depois dá um choque térmico que vai quebrar a pedra, só que não tem uma outra metade dessa pedra. Ou seja, possivelmente ela foi feita pelo homem e colocado ali, nesse ponto também. E isso fortaleceu mais essa teoria. E por isso que eles estão mais ainda afim de ir no pântano. Por quê? Porque, de acordo com essa teoria, vai estar os tesouros dos Templários ali. E também dentro do seriado, foi uma mulher tentar explicar quais são esses tesouros dos Templários. E explicou um pouco sobre isso. Não sei se o Rafael conhece sobre os Cátaros.
Agora de cabeça, sim.
Dizem que os Cátaros, eles detinham com eles as maiores das relíquias da humanidade. Eles guardavam todos os tesouros, como o Santo Graal, diziam que a Arca da Aliança estava com eles, e eles ficavam numa fortaleza no sul da França, que acho que essa montanha se chama Monte Segur, até pela segurança que dava ali.
Os Cátaros, se eu não me engano, eles são citados até no livro do Bernard Cornwell, quem leu A Busca do Graal, diz até que os Cátaros tinham o Graal, e o Cornwell coloca que os Cátaros, eles tinham justamente o Graal, e a igreja tirou o poder deles do sul da França, e expulsou eles daquela região. Então esses mesmos aí que você tá falando que eram os donos do tesouro.
Isso. Assim, em 1244, o Papa ordenou um massacre a eles. E eles foram ficar encurralados dentro da fortaleza, alguns renunciaram, e 200 deles, que ainda estavam dentro da fortaleza, fizeram um trato dizendo que eles iriam se entregar, mas com a condição de que eles ganhassem 2 semanas de trégua. E foi aceitado isso. Eles foram ganhar essas 2 semanas de trégua. Se não me engano, uma ou duas noites antes deles se entregarem, 4 deles escaparam com o tesouro. E dizem que eles foram até os Templários na esperança de que eles iriam deixar longe dos inimigos esses tesouros. E depois, um tempo depois, esse tesouro foi retirado da França, indo para algum local seguro. Qual é esse local onde os Templários resolveram esconder isso? Aqui nessa teoria diríamos que foi em Oak Island.
Não, aí que tá. Nessa época, o local seguro não seria Oak Island ainda. Mas depois ele iria pra Oak Island.
É, sim, porque quando começou daí, talvez, né, a perseguição aos Templários, aí eles poderiam procurar um local mais seguro ainda, né? Poderiam fugir e ir em direção pra Oak Island.
Cara, eu gostaria de parabenizar vocês dois por conseguirem colocar extraterrestres nessa história. Beleza. Beleza. Show de bola, cara. Vamos ficar no chão aqui, galera? Vamos falar de coisa séria? Vamos falar
de mas o John tá falando coisa séria agora. Ele não falou nada de extraterrestre, rapaz.
Não. É, agora eu não falei nada de aliens, cara.
Tá, mas cara... Da aliança, Santo Graal, não, gente.
Aí que tá, quando você fala do baú da aliança, né, aquela coisa toda usada lá na época de Moisés, você tá botando alienígena pela sua conta da sua fã do History Channel, entendeu? Ele tá falando de um fato religioso.
Não, sim, mas antes ele falou lá do planeta que marca com X com a Terra, dá um beijinho lá, tá bom, eu entendi, tem muita teoria louca, e vai ser muito bom esse episódio, porque cada ouvinte agora vai tirar a melhor que ele acha e vai falar que é a dele. Então eu acho que esse é o grande objetivo. Vou dar aqui meu ponto pra gente ir finalizando logo esse episódio. Pra mim, o que acontece aí em Oak Island, principalmente pra gente terminar essa porra, que já tá um pra caralho esse episódio, é o seguinte, cara, vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que existe aí, não é nada de tão especial assim. Pode ser alguma coisa relacionada a tesouro, obviamente. Ou então algum tipo de manuscrito sagrado. Obviamente nada de Santo Graal, mas algo que as pessoas curtiam muito ou que eles gostariam muito de manter secreto por algum motivo. Por quê? Se a gente tem os fatos. Quais são os fatos? Tem a porra de um buraco lá, achado em 1700. Todas as histórias relatam que foi achado nessa época. Foi encontrado naquele tempo madeira de carvalho, levando que é um lugar, o que Island é um lugar, ao meu ver, extremamente úmido, né? Um pântano, mesmo que artificial, mas consegue ainda se manter pântano, com água do mar relativamente próximo. A água do mar, então, ainda mais que é salgada. Madeira de carvalho, até quanto duraria dentro dessas condições enterrado, assim, enterrado mesmo, assim, contato com a terra úmida.
Cara, madeira de carvalho é uma das melhores madeiras que tem.
Não, tudo bem, de resistência à pancada, tudo bem.
Não. Ela é tão forte, tão durável, que, se eu não me engano, ela pareia em construções, nas condições mais escrotas, com ferro.
Olha aí.
Então, assim, carvalho é carvalho, meu irmão. Cara, do carvalho é um negócio doido.
Então, vamos lá. Eu não acredito em mais de 200 anos antes do primeiro cara que tropeçou nesse buraco. Né? Principalmente a gente casa aí com piratas, etc. Temos aí templários de 1300, se a gente for ver que eles começaram a ser caçados, foram fugindo da Europa, chegaram ao Oak Island, esconderam... Não sei. Mas dois fatos que eu talvez gostaria de acreditar, ou pelo menos eu acharia que seja bastante viável. As pessoas que construíram acreditavam muito na ideia do porquê estavam construindo. Primeiro que, como as próprias evidências, morreu gente nessa porra. Outra coisa é, a complexidade disso, as pessoas precisavam acreditar no que estava sendo contado pra elas, de qualquer maneira. Então, assim, além disso, a gente tem um além disso. Primeiro, a gente não tem registro de uma sociedade mais antiga, relacionada à beleza. Não foi encontrada nenhuma cidade perdida, nenhum vaso estranho, nenhum produto realmente arqueológico. A gente tem essas pequenas pistas de realmente alguém chegou naquele momento, escolheu um lugar pra enterrar alguma coisa, foi lá, enterrou e foi embora. Ou morreu ali, né? Mas pra mim, pode ser alguma coisa relacionada a ouro, com certeza. Ou algo que as pessoas realmente gostavam pra caramba, tipo um texto sagrado. Sei lá, o manuscrito do Mar Vivo, sei lá... Texto de Maria Madalena, não sei. Os caras queriam realmente esconder aquilo de qualquer maneira. Não me faz muito sentido que... Eu não sei necessariamente se o tesouro tá dentro do buraco. Mas, pra mim, não faz muito sentido criar um sistema de autodestruição se aquele fosse o único caminho, ou então se as pessoas quisessem voltar pra lá. A pessoa que construiu isso pensou, se encontrarem, eu prefiro que desapareça para todo sempre do que ser outra pessoa que não eu voltar aqui e pegar de volta. Só que realmente, pela complexidade, não foi aquele tipo de coisa que o cara enterrou, colocou uma mina e, sei lá, primeiro colocou a mão e explodiu. Não. Houve uma complexidade. Então, assim, minha teoria é tesouro ou deixe sagrado. É isso aí. Jonathan.
Cara, e se é uma coisa que me dá vontade de ir pro Canadá tirando bacon, cara? Porque, pelo amor de Deus, cara. É um algo tão complexo pra época, e você pensar, igual você chutou aqui, pelo menos 200 anos antes, em 1500 e 1600, né, de ter sido criado isso. Mas, cara, é algo que é tão complexo hoje. Hoje você vê um sistema criado ali de armadilhas, que, cara, é dificilmente, talvez hoje, alguém pensaria em fazer isso, algo dessa forma. Alguém teria todo esse trabalho de colocar pessoas e colocar ali. Eu não sei realmente o que pode ter ali, são muitas teorias. A mais plausível que eu achei foi essa mesmo, apontando pros alienígenas. Não tanto, né? Mas apontando pro posicionamento das estrelas. Mas tamo aí, tá tendo seriado. Logo eu espero que eles descubram, né? Mas eu ia ficar muito frustrado se eles desenterrassem tudo e tivesse um papelzinho escrito lá embaixo, seus trouxa.
Cacau e açúcar.
É um chocolate misturado com água salgada, né? Porque já deve ter inundado tudo, bem dizer.
Quando encontrarem o primeiro esqueleto de um palumpa, vocês vão ver a verdade. Rafael, fala aí sua teoria.
Cara, é justamente objetos sagrados que não se devem ser descobertos porque o homem não está preparado. Desde a Arca da Aliança, que vai descobrir que ela é um mecanismo tecnológico que Deus usava para falar com o homem, até o Santo Graal. E qualquer outros segredos, manuscritos, coisas, de repente, sei lá, a foto de Jesus Cristo que o alienígena tirou e guardou. Cara, tem coisas sagradas aí, porque a minha teoria, a primeira coisa da minha teoria é alguma coisa que não se pode ser revelada, né? Por isso que ela foi escondida de uma forma que pessoas não escolhidas, não selecionadas, jamais chegassem, jamais. Então, é alguma coisa que literalmente vai explodir a cabeça daqueles que forem, que tiverem esse contato, tá entendendo? É um negócio único, fora da nossa realidade, um negócio completamente boom, sabe? E detalhe, tem mais ainda, que os governos, ou sei lá, os Bilderberg, algum milionário tipo, jamais se interessou, porque eles de repente temem que isso venha a público e talvez se chegarem muito perto disso, sei lá, os irmãos Laghini do nada vão desistir de procurar, ou vão perder interesse, ou supostamente vai ter algum acidente, todo mundo vai morrer, e todo mundo vai ficar triste, e ninguém vai se perguntar por que aconteceu isso agora, por que eles deixaram de lado. Eu acho que tem forças influentes aí que não querem que isso seja descoberto. Eu acho que o negócio tá mais difícil de forma proposital ainda.
Olha, e com isso a gente termina mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. É isso, galera, e espero que todos vocês tenham gostado. Cara, eu quero que vocês lotem esses comentários com as suas teorias mais loucas possíveis, a gente vai debater todo mundo junto. Não,
detalhe, Asta deve falar pela caixa, então se eles acharem, prepare pra ouvir a voz do patrão.
Tá bom, tá. Acho que chega, né? Acho que chega, né? Basta cheirar, pá, acabou o episódio, bacana, fechou. Você disse o que queria, eu já escutei o que não queria. Beleza, vamos lá. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Fica aí com a leitura de e-mails e comentários e vocês já vão saber qual foi o nome escolhido pra esse bloco aí que a gente vai fazer no feedback. É isso aí, galera. Tchau!
Fique com o Poço das Almas.
Não, agora eu tô fazendo igual o Miguel Falabella agora, terminando o video show. Tchau, gente. Estamos aqui começando o nosso bloco de feedback, o nosso contato imediato com os nossos ouvintes. Olha aí, o nome agora escolhido do nosso bloco pelos nossos ouvintes, então é isso. Estamos aqui agora no Contatos Imediatos, do qual a gente vai ler nosso feedback, as cartinhas, os e-mails, os comentários do último programa, né? Mas antes da gente começar, a gente tem aqui ele, o Diego. Agora, eu quero perguntar, Diego, como é que se pronuncia seu sobrenome?
Cara, é Diego Schirmer.
Schirmer. Sou carioca, não esquece disso.
Pois é.
É isso aí, é nosso ouvinte lá do Zap Zap, né? Chamei ele pra fazer aqui a leitura de e-mail junto comigo e você vai me ajudar nisso, olha aí.
Vambora.
Show de bola. Mas antes de começarmos, vamos ler aqui os recadinhos da semana, que é o seguinte... Antes de mais nada, gostaria de agradecer muitíssimo ao nosso patrocinador oficial, Hipertrofia Bodywear, que tá sempre aqui com gente. Então, Hipertrofia, a sua marca de fitness e moda praia da garota carioca, aí pra vocês. Grande abraço pra eles. E vamos falar aqui também das camisas, é, galera. As camisas, elas continuam aí. Você vai no site, clica lá no Freakbox, nossa lojinha online, e você pode comprar aí as nossas maravilhosas camisas, todas elas com preços excelentes, abaixo da concorrência, tá certo? Então é isso, camisas Mundo Freak pra você, Cthulhu for President, Cthulhu Save the World, quase. E também a nossa Harry Potter, né, lá, o Antes do Believe, muito bacana. É isso, galera, entrem lá, vai estar aí no post. E também, galera, conversar um pouquinho para vocês do nosso Catarse. O Diego, ele tá acompanhando muito o nosso, as nossas incursivas, né, ações de marketing relacionadas a eles, ao livro em si, ao projeto que a gente vai começar lá no Catarse. Inclusive, ele tá com algumas informações mais privilegiadas por causa do WhatsApp, porque o WhatsApp acaba sempre liberando uma coisinha mais cedo ou não, né? Então é isso, galera, ó. Essa semana a gente soltou dois posts, ó. A primeira perguntando: o que você faria? O que faria se descobrisse que seu colega de trabalho é, na verdade, um demônio fugitivo? O que você faria, Diego?
Cara, eu já trabalhei com gente assim. Então, mantendo a paz, o respeito, eu acho que dá pra conviver. Eu gosto de demônios, eles são legais às vezes.
Às vezes, né?
Às vezes.
Mas o demônio desse livro aqui é Bicho Piruleta, né? Ele é bacana, bacana. Vocês vão conhecer.
Só acrescentando aqui, pelo que eu tô vendo, pelo que a gente tá acompanhando no WhatsApp, o bagulho tá ficando foda, tá ficando muito legal. Muito bonito também. Não só a parte textual que a gente acompanha ali, mas a parte gráfica tá muito legal, cara. Parabéns, Andrei.
Olha aí, cara. Gostaria de agradecer muitíssimo ao grupo que a gente montou, né? Que eu montei relacionado ao projeto. Eu gostaria de agradecer ao Max, ao Gustavo, à Ira, ao Keller, que tá sendo nosso consultor, né? Oculto. Ao nosso grande PA, que vai ser o ilustrador. Ele vai fazer a nossa capa e também as ilustrações, né, galera? Dentro do capítulo vão ter ilustrações. Então, até quem não sabe ler vai poder aproveitar o livro, olha aí. Antes de cada capítulo vai ter uma ilustração interessantíssima que você vai aproveitar aí. Por quê? Porque dependendo da recompensa que você for pegar no Catarse, né, do nosso projeto, do nosso livro, você vai receber essas ilustrações como um baralho de tarô. Olha que interessante, cada carta voltada para um capítulo específico, você vai ter uma carta só do livro, cara. E assim, eu não vou mandar fazer mais, vão ser só essas cartas. Então, galera, aproveita e manda bala, tá certo? Quanto mais você querer apoiar aí, mais recompensa você vai dando. Então, essa ferramenta, né, o Catarse, é uma ferramenta de crowdfunding, no qual vocês ajudam a dar o meu dia de princesa, que é realizar essa função desse projeto, que é muito legal. Meu primeiro romance, a sinopse, o site vai estar tudo aí linkado pra vocês, calcifer1.com.br, vai estar linkado. Se quiser digitar aí com K, né, calcifer1 com K e M no final. Olha que bacana. E é isso, cara. Então, respondam aí a pergunta: o que vocês fariam se descobrissem que seu colega de trabalho, na verdade, é um demônio fugitivo? E aí, galera? A gente já revelou alguns posts que a gente vai ter como recompensa, vai ter caneca, olha aí que bacana, vai ter, cara, vai ter muita coisa legal, muita coisa irada, e quanto mais você puder apoiar, mais recompensas você vai receber. É isso aí, galera, vamos então para o cast. Diego, a gente tá saindo agora do podcast de Oak Island, que você ainda não escutou, né? Porque não saiu ainda, vai sair com esse episódio. Mas a gente tem aí o nosso último episódio, que vai ser no qual a gente vai ler, junto com um episódio de Cicada, que a gente acabou perdendo feedback, a gente vai ler bastante coisa de Cicada também. Mas, cara, me responde aí, Cicada já passou, mas o que, que você curtiu aí do 69 fatídico?
Cara, eu cheguei querendo ouvir putaria e eu ouvi putaria alienígena. Melhor ainda. Cara, sobre o podcast, pra variar, foda, né? Muito legal. Desculpa, vou falar palavrão pra caramba. Mas muito bom, muito, muito legal, assim. Algumas histórias já conheci até pelas pesquisas pessoais, assim. E até posso dizer que vi casos de sexo intergaláctico aqui do Rio Grande do Sul, cara. Tem alguns casos e do mesmo sentido é uma coisa mais comum do que parece, cara.
Sim, com certeza, cara. Com certeza. Ou não, né? Vai que, né? A gente vê aí também que a gente teve muito ouvinte que naturalmente era believer, torceu o nariz para as histórias desse episódio, mas vamos lá. Inclusive, nosso primeiro comentário aqui é do Douglas Rainho e ele fala o seguinte... Atrasadíssimo nos comentários, mas vamos lá. Essa temática alienígena pra mim é puro entretenimento. Não consigo levar a sério essa parada. Por mais believer que possa ser. Olha aí. Quanto aos relatos, principalmente da venusiana. Bem, este é um tema espinhoso, pois mistura religião, crenças, alienígena e sempre dá merda. Mas eu vou me permitir agora uma licença poética e possivelmente falar muita besteira. Nas revoit spiritu, olha só. Deve ser francês. Então, Revue Spiritueux, que eram revistas que serviam de balão de ensaio para as obras de Allan Kardec, olha aí, o pai do espiritismo, né? E também jogador de futebol. Ele cita algumas comunicações com seres que habitavam outros mundos, porém, sempre em aspecto espiritual, nunca material. Quando ele fala que as formas eram semelhantes às nossas, quer dizer o estilo humano, bípede, com polegares opositores e etc. Mas ele também pondera sobre diferenças, como a sutilização dos corpos e a diferença da moral e caráter desse seres que estariam fazendo contato conosco. Cita venusianos, jupiterianos, etc., como seres evoluídos, mas que por uma questão de frequência vibratória, acabaríamos não os vendo e blá blá blá, tipo meio Fringe. Ele cita aqui a série de TV. Saudações. É isso. Cara, Douglas, eu já acredito nessa porra. Tá dando um pulo ali pro outro lado, né, da galáxia, né? Mas cada, cresce cada um, né?
É o comentário do Inuyashagi. Pessoal, só para contribuir com outro pensamento louco sobre o assunto de abduções com fins sexuais, principalmente do caso Vilas Boas. É um fato que após o fim da Segunda Guerra, imagino eu, vários nazistas fugiram para a América do Sul, inclusive um dos mais famosos, o Dr. Joseph Mengele, que chegou no Paraná e depois perambulou pelo interior de São Paulo, se instalando definitivamente em um sítio em Caieiras, sob o nome falso de Wolfgang Gerhard, mais conhecido na região como Seu Paulo, ficando lá até a sua morte em 79. A Alemanha nazista reivindicou parte da Antártida, batizando esse pedaço do continente de... Ai, meu Deus. Neuschwanstein, cara. Sou descendente alemão, mas não sei falar esse troço. Neuschwabenland. Executando várias expedições durante o regime. Existem teorias de que os Estados Unidos conduziram uma operação para expulsar os nazistas da Antártida em 46. Se observarmos as representações visuais do caso Vilas Boas, podemos aventar também a possibilidade dos supostos ETs serem rendidos fazendo experimentos reprodutivos. Afinal, segundo a navalha de Okan, seria menos improvável esses seres serem nazistas do que serem extraterrestres. Aí ele deixa aqui alguns desenhos, né, exemplificando o caso. A venusiana aqui bem ajeitadinha, né?
Cara, tá bom, né? Respeito seus gostos.
Ok.
Cara, bacana, eu gostei muito do feedback, né? Apesar de eu achar que não ia dar em nada, mas, cara, teve muito feedback interessante. Vão lá nos comentários que tá rolando uma discussão muito bacana. Muito legal mesmo. Vamos lá. Vamos ler agora aqui os e-mails, né? A gente recebeu dois e-mails e esses dois e-mails é relacionado ao Cicada e que a gente vai ler aqui pra vocês agora. O primeiro deles é do Alan Gonçalves Guimarães Silva e ele fala o seguinte: Mestre Andrei, bom dia. Mestre? Não sei se eu sou mestre, não. Sou mestre nem da minha vida, filho. Mas beleza. Referente ao MFC 68, Cicada 330, você esqueceu um número aqui, eu conhecia superficialmente o assunto, gostei de saber mais. Sempre acreditei que há uma seleção das mentes mais engenhosas e que há uma organização maior por trás dessas seleções. Cicada é voltado para a busca dos melhores em informática, matemática e criptografia. No geral, acredito em três coisas relacionadas ao projeto Cicada. Primeiro, tem ficado mais difícil aos novos integrantes. Esses novos são os que passam na seleção anterior. 2. A cicada fakes, ou cicadas fakes, são criados por aqueles que foram longe da seleção, mas não passaram pela prova final. Eles criam enigmas parecidos para que, de alguma forma, provar que deveriam entrar na cicada e tentam criar um grupo próprio em oposição. 3. O que eles pretendem fazer será grandioso. Deduz isso pelo fato de usarem cicada. Uma cigarra é um bicho feio que vive escondido e sem chamar muita atenção para si. Tipo o senso comum da humanidade para os nerds de verdade. Mas que quando começa a cantar, chama atenção, incomoda, não dá pra ignorar. É provável que teremos futuramente uma grande perturbação vindo de quem menos esperamos. Aquele nerd que passava 18 horas por dia pesquisando e estudando, mas que de repente sumiu. Cara, sério, forçado essa parte da cigarra, mas eu gostei dessas duas outras teorias aqui. É bacana, bacana mesmo. É, vamos lá então, leia o próximo e-mail?
Ok. E-mail do Ângelo Matias. Primeiramente, para mim é meio óbvio que o objetivo do projeto não é encontrar pessoas qualificadas. Quem é realmente qualificado não iria perder tempo com isso e os testes, secretos ou não, para encontrar pessoas altamente qualificadas são bem diferentes do que vemos no Cicada 3301. Além dos desafios valorizarem demais o trabalho em grupo em vez de individual. Eu pessoalmente acho estranho que depois de tantas pistas falsas e informações bem escondidas, já na primeira imagem, ninguém questione se eles não estariam escondendo algo por trás de seu objetivo autodeclarado. Pensando um pouco, eu consegui elaborar algumas hipóteses. A primeira hipótese que ele passa é trollagem pura e simples, e eu concordo em partes com ele.
Ah, não sei se alguém teria que fazer tudo isso por trollagem, cara, não sei.
Ah, cara, a zoeira não tem limite, né? A máxima da internet. Então, não sei, cara. Né? Trollagem pura e simples. Apesar das aparências, o conhecimento técnico para elaborar os desafios não é nada de outro mundo. Nada impede que um grupo hacker dos primórdios da internet, com seus membros cheios de dinheiro sem nada para fazer, tenha feito isso só para zoar todo mundo. Ou que isso seja obra dos discordianistas. E o final seja a revelação de uma imagem oculta do Alexandre Frota pelado na primeira imagem do desafio. Seria horrível. Parte de um ritual mágico, segundo a hipótese dele. O objetivo seria criar uma egrégora que seria alimentada por todos aqueles que gastassem algum tempo tentando resolver o enigma ou pensando no que estaria por trás dele. Alguns milhões de pessoas no total, considerando que qualquer um que acesse a internet pode ler a respeito. A concentração na resolução dos problemas e de se procurar as imagens ocultas dentro das imagens divulgadas pelo Cicada se assemelha ao processo mágico de Gnosis. E existem, em algumas vertentes da magia, rituais para a criação de entidades espirituais que serviriam aos seus criadores. E a junção de magia com a tecnologia moderna, tecnomágica, não é uma ideia nova. Não é mesmo, eu jogava com Tecnomago no Mago há muitos anos atrás. Mesmo os falsos sites do Cicada teriam lugar nesse plano. Interessante, cara.
É, cara, por uma forma mística, realmente faria sentido. Realmente vai. Queria qualquer entidade poderosa, né, cara? Porque é isso, né? A questão da egrégora é a questão da forma pensamento de que você pode materializar, entre aspas, uma ideia, pelo menos no plano das ideias, né? No plano espiritual, que seja, sim, que você acredita. E quanto mais pessoas acreditarem naquilo, elas criam formas, né?
Dá pra puxar aqui uma referência clássica e até clichê já de deuses americanos, né?
Sim, eu ia citar eles, né, cara? Que, assim, Neil Gaiman é uma das minhas referências principais, principalmente pra esse livro aí que eu tô trazendo pra vocês, né? E, cara, é bem legal. Apesar de eu não abordar muito nesse livro, a mitologia que eu crio tem bastante abertura pra esse tipo de coisa. É, inclusive, que eu acho que a egrégora é algo extremamente interessante, assim, de você se imaginar. Porque, em teoria, isso encaixa de por que que as religiões, apesar de, pra mim, ser algo bem parecido com umas com as outras, têm laços diferentes, né? Dessa questão de que, ah, você dá força pra aquilo acontecer e aquilo acontece, né? Quer dizer, você vai rezar tanto pra aquela pessoa que morreu, já que ela virou santo, que ela vai ganhar força no mundo espiritual e vai se tornar uma entidade mais poderosa do que um ser humano normal que morreu, né? Será algo mais ou menos nesse sentido. E você atribuir isso à cicada, você poderia colocar, né, símbolos, né, a própria imagem do cicada, da cigarra, e atribuir energia a ele. Pra que motivo? Não sei, algum motivo escuso. A gente não sabe.
É interessante. A próxima teoria dele, a terceira, algum hacker ou personalidade internética, por exemplo, Satoshi Nakamoto, que os serviços secretos conseguiram traçar o profile psicológico, mas não localizar ainda. Então eles lançam um desafio em um site que o alvo provavelmente frequente ou já tem ouvido falar, com todas as coisas que iriam, segundo o perfil psicológico, atrair o cara. E verificam se algum dos que se esforçaram de verdade para resolver o desafio corresponde ao perfil. Como o projeto tem aparência meio anarquista e anti-estatal, o alvo provavelmente não iria fazer muito para esconder sua identidade. A quarta hipótese, um experimento psicológico e social, talvez o objetivo seja verificar a reação das pessoas e o que elas pensariam e teorizariam a respeito do que seria o projeto. E principalmente se alguém iria levantar a hipótese de que talvez seu objetivo, encontrar pessoas altamente qualificadas e toda aparência zen mística seja mentira, e que a verdade é que o governo está por trás do cicada, fazendo de trouxa quem realmente tenta resolver o enigma e de ratinho de laboratório todos os que gastaram algum tempo pensando sobre isso. Se for realmente um estudo, provavelmente a respeito de como a informação se espalha pela web e até que ponto seria possível ocultar a influência intencional do governo na internet, fazendo tudo parecer ou espontâneo ou tudo menos algo feito pelo próprio governo. Cara, eu já acho isso um pouquinho mais, claro, não discordando, desrespeitando, um pouquinho mais viajado. Experimento social do governo fica muito conspiratório.
Não sei, né, cara? Mas que assim, acho que o governo perderá tanto tempo com essa bobagem, mas... Então, não sei.
E a última teoria dele, marketing de guerrilha. Nenhuma grande empresa de entretenimento faria isso, mas produtores menores e independentes poderiam estar por trás disso. Eu, pessoalmente, não acho muito provável, mas também não é uma hipótese que possa ser totalmente descartada.
Cara, eu vou descartar essa hipótese porque eu acho que o entretenimento não é tão inteligente assim. Tanto que no 4chan tentaram criar um marketing de guerrilha pra um filho chamado... Ah, eu esqueci agora o nome do filme. Mas é que era de um filme de, sabe, serial killer, esse tipo Jason, que era o tal do Smile.
Ah, eu lembro disso.
Lembra disso?
Grotesco a imagem do cara. Era literalmente uma pessoa com cara de emoji, com escrota satânica feia.
Sim, é um cara assim, roxo e tal, com a face meio que emulando cortada, né, de um sorriso e dois olhos. E os produtores, diretor, roteiro, sei lá, qualquer merda assim, foi lá no 4chan tentar criar uma parada viral, falar que aquilo era, na verdade era uma creepypasta, tentando dar um tema de veracidade que teria acontecido de fato só pra vender o filme. E cara, o 4chan demorou muito pouco tempo pra descobrir que era fake. E cara, tipo, ameaçaram até o cara de morte, postaram o endereço do cara na internet. Foi um... Então assim, cara, não. Não, não foi isso. Mas beleza.
Atestando contra a minha classe. Cara, marqueteiro, que é uma palavra que todo mundo odeia, é meio preguiçoso pra tudo isso, cara. Desculpa.
Sim. Marqueteiro vai no óbvio, né, cara?
É, óbvio. E são essas teorias do Ângelo Matias.
Show de bola. Vamos ler aqui o comentário do David. Cara, eu não lembro se eu já cheguei a ler, mas, cara, o David manda uns e-mails muito irados. Às vezes a gente não tem como colocar no programa, acaba não encaixando no tempo. Mas, cara, eu adoro quando ele manda, porque ele é um cara com muito embasamento. Vamos lá. Meu nome é David Luke, ou Lute, 23 anos, analista de segurança de TI, Rio Grande do Sul. Ou Risos, né, que ele colocou RS. RS, RS.
É, conterrâneo.
Olha aí... Belo tema, este cicada 3301 não deu muito o que falar na comunidade hacker. Tenho poucas informações privilegiadas sobre esse tema, mas vamos lá. Primeiramente, esta cicada existiu e tinha uma organização poderosa por trás. Começou na Deep Web como qualquer outra boa conspiração. Analisando por exclusão, órgãos de inteligência militares e governamentais não recrutam assim hipótese nenhuma. Fora isso, temos grandes cartéis de droga, células terroristas, que ele coloca aqui entre parênteses o mais provável, grupos paramilitares e grupos de cyberguerra, cyberterrorismo. Cara, eu tenho que gravar um Mundo Freak sobre cyberguerra e cyberterrorismo só pra falar dessas histórias. Tô procurando especialista. Se tu curtir, David, manda uma mensagem aí que, cara, eu sou fascinado no mundo hacker. Eu acho extremamente interessante, assim. Então, quem tiver um alô aí, dê um alô, né? Quem tiver por dentro desse mundo louco aí. Continuando. Pode ser algum projeto maluco de uma universidade. A Universidade de Michigan, por exemplo, tem projetos na área de segurança e computação em geral. Há alguns anos atrás, eu olhei e consegui decifrar alguns dos desafios. Mas com o passar do tempo, os desafios ficaram mais genéricos e distantes da computação. A criptografia foi substituída por matemática extremamente aplicada, viraram um amontoado de referências desconexas e por aí vai. Bem como comentaram no programa. Acredito que nesse ponto é possível a organização conseguir seus agentes e encerrou suas atividades. E a partir daí, tudo virou uma brincadeira, talvez da organização, que realmente tem encerrado, ou de outros grupos que assumiram a própria organização, né, que disponibilizou outros desafios para despistar curiosos e encerrar seus problemas. Acredito que era isso. Parabéns pelo podcast, o primeiro na minha lista de prioridade de coisas para ouvir. Grande abraço e até a próxima. É isso aí, a gente termina aí. Diego, o que você achou aí?
Cara, como sempre, né, os leitores e ouvintes, o Mundo Freak são os caras com uma cabeça muito legal, com sempre coisas a acrescentar, cara. Me sinto orgulhoso de fazer parte da família, né, de leitores e ouvintes, cara. E é isso mesmo, cara. Acho que acrescentou bastante, acho que foi bem legal. E é isso, André.
Olha que bacana. É isso, galera. Diego, última perguntinha. Você tá aí guardando aí meu livro? O que você tá achando? Você tá no hype?
Cara, assim, ó, eu vou te falar um negócio que, se acontecer, tu vai entender a minha empolgação com o livro. Cara, crise, né, guardando aqui uns trocados pra assistir certos filmes do cinema, tô pensando em trocar o Star Wars pelo teu livro, cara.
Cara!
Acrescentar o valor do ingresso da pré-estreia no IMAX, cara. Então, assim, olha o valor.
Cara, foda, hein? Cara, deu uma pena na tua bunda. Obrigado. Obrigado mesmo. E, cara, é bacana porque, assim, eu prometo pra galera, vai valer a pena, porque as recompensas são sinistras, são muito iradas, cara. Eu gostaria de ter... Em teoria eu vou ter, né? Quer dizer, eu posso surrupiar de alguém. Mas, cara, sério, tá sensacional. Porque, assim, geralmente, eu estudei bastante o Catarse, vários outros projetos, os projetos bem-sucedidos, os projetos mal-sucedidos, e eu tentei sanar a maioria das coisas que me incomodavam nos projetos. O primeiro é, você vai ter, ouvinte, toda recompensa vai estar do tamanho do seu bolso. Então, assim, ah, Andrei, eu não queria o básico, mas eu também não tenho dinheiro pra pagar R$100. Não tem problema, tem ali, tem de 60, vai ter de 80. Vai ter, cara, vai ter diversos tipos diferentes de recompensas. E, cara, cada recompensa, tipo, não vai ser marca página. Cara, marca página tu vai ganhar, tipo, acho que de graça, assim, se você pegar o livro free, tu já ganha marca página já, filho. Isso aí é básico aqui pra cá. Você vai ganhar muita coisa irada, vai ser tarô, vai ser caneca, vai ser estatueta, vai ser os pôsteres. Cara, e depende. Entendendo até aí, cara, vão ter as metas estendidas. Mas, assim, eu até evito falar das metas estendidas, que as metas estendidas funcionam da seguinte forma. Se a gente atingir a meta oficial, o livro vai sair, show de bola. Só que, dependendo do quanto a gente atingirá mais, a gente pode ir dando um upgrade no nosso projeto. Então, assim, cara, as metas estendidas estão, ó... Não vou nem falar nada, porque, assim, vamos focar na meta, né?
Eu vou dizer uma palavra só aqui, cara. Taru, puta merda, cara. Taru, eu tô doente pra ver isso, cara.
Vai ficar foda porque o PA, que é o nosso ouvinte, ilustrador, cara, ele manda pra caralho. Agradecer também ao queridíssimo do Stuart. Um dos pôsteres é deles, o Stuart Marcelo. Pra quem escuta o Pauta Livre, foi ele que fez a arte do Se a Sua Estrela Não Brilha, Não Apague a Minha. A arte é dele. Cara, é excelente. Vocês vão ver a arte no site. Já não sei como pôster também. Cara, excelente, excelente. Mas, assim, vamos terminando aqui mais esse episódio. E é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado desse bloco. Vamos lá pra nossa navezinha. E aquilo, Diego, não olhe para trás.